No episódio anterior, falamos daquele inesquecível ano de 2005 com conquistas do Paulista, Libertadores e Mundial.
Agora, vamos falar de anos de hegemonia tricolor aqui no Brasil. Muricy voltou e mostrou que aprendeu a lição com Tele Santana.
Em três cores. A história do São Paulo contada em podcast.
Episódio 41. Pintando o Brasil de tricolor mais uma ou duas vezes.
Alô você, torcedor são paulino, estamos chegando com mais uma edição do 90 anos em três cores, começando aqui com o bordão do nosso querido Fernando Vanucci, que nos deixou essa semana, grande jornalista esportivo. Fica aqui a nossa homenagem a ele e a todos os familiares aí do Fernando Vanucci, grande profissional. Vinícius Ramalho, seja bem-vindo mais uma vez.
Fala aí, Magno Nunes, torcida São Paulina que acompanha o nosso 90 anos em três cores. Fernando Vanucci, hein? Quem acompanha futebol, quem acompanhou futebol ali anos 80, anos 90, não tem como não lembrar de Fernando Vanucci. Homenagem mais do que merecida, né? E já que eu falei da década de 80 e 90, teve outro grande craque que nos deixou essa semana, né, Magno?
Exatamente. No dia 25, na quarta-feira, Diego Armando Maradona, ele que deixou na última quarta-feira, dia 25 de novembro de 2020, e que acabou enfrentando o São Paulo em 27 de março de 93, jogo que a gente contou aqui no 90 anos em três cores, nos deixou, fica aí a lembrança desse grande craque da história do futebol mundial.
Verdade, boa lembrança, né? O dia que ele veio tietar o São Paulo de Tele Santana, de Raí, o São Paulo venceu por 2-0, foi um dia muito legal. E teve essa passagem dele aqui, então, no Morumbi. A gente deixa nossa homenagem a um grande craque do futebol. Você deve estar falando, ah, mas não tem nada a ver com São Paulo. Mas a gente lembra dessa passagem dele pelo Morumbi, né? Pra deixar essa homenagem a um grande craque do futebol. E hoje a gente vem aqui pra falar de 2006 e 2007, rapaz, hein, Magno Nunes?
Olha que responsabilidade, hein? Mas é o seguinte, antes da gente começar a falar desses dois anos fantásticos, se você quiser ouvir todos os outros anos que a gente já falou, desde o comecinho, passando ali, década de 40, 50, 60, 70, 80, 90, tá tudo disponível no Spotify, tá bom? Só você colocar na busca 90 anos em três cores, seguir o único podcast oficial do São Paulo Futebol Clube, ou também baixar o aplicativo oficial de São Paulo para você poder ouvir os outros episódios e também interagir com as outras propostas de interação que estão disponíveis no aplicativo.
Ô Magno, tem sinetinha agora no Spotify? Eu vi um papo desse aí, hein?
Rapaz, você clica lá e recebe a notificação quando o conteúdo novo estiver no ar.
Então fica a dica aí para quem está nos ouvindo. E como todo mundo já sabe, nosso 90 anos em três cores sempre começa com o quadro Nas Ondas do Rádio. Hoje foi até difícil da gente conseguir separar um gol, né, sim, Magno? Porque é uma sequência aí de muitos gols importantes. Então vamos ver se o pessoal se liga aí nesse primeiro trechinho.
Nas Ondas do Rádio.
Souza, domina pro São Paulo, Dagoberto abre pela ponta, bola solta pra ele, Souza vai de volta na direita, pega a bola, Dagoberto vem pro meio, arranca pro São Paulo, envia pra Jorge Wagner, vem São Paulo, no ataque de novo Jorge Wagner, gira pela ponta esquerda, Richarlison ajeita aqui na ponta, cruzamento na grande área, fechado, Dagoberto passa por ele, vai pra direita, campo de ataque na ponta, domina Souza.
Nas Ondas do Rádio.
Grande Oscar Ulisses, mais uma vez passando por aqui. Olha, vou dizer uma coisa pra você, hein? Eu separei um trecho canalha, porque é muito longe do gol. Então eu quero ver se alguém vai conseguir aí identificar que gol é esse. No final do nosso episódio, tem a narração completa desse lance pra você.
Então vamos lá, vamos começar esse episódio contando o que acontecia no mundo em 2006. Aqui no Brasil, foi sancionada a Lei Maria da Penha. Dentre as várias mudanças, a lei aumentava o rigor nas punições das agressões contra a mulher. Em outubro, Luiz Inácio Lula da Silva foi reeleito presidente.
No mundo, um referendo aprovou a dissolução da Sérvia e Montenegro, passando então a ser dois países diferentes. Já no mundo da ciência, o destaque ficou por conta do lançamento da sonda espacial New Horizons, a primeira lançada para Plutão.
Na TV, em fevereiro, Ricardo Boechat estreava como apresentador do Jornal da Band, onde ficou até 8 de fevereiro de 2019, infelizmente, naquele falecimento tão triste, né, Magno?
Exatamente. Nas telonas, um dos campeões de bilheteria foi o Código da Vinci, um filme de gênero mistério e thriller, dirigido por Ron Howard e escrito por Akiva Goldsman, com base aí no livro homônimo de 2003 de Dan Brown.
Nas rádios, uma das músicas de maior sucesso era Desenho de Deus, de Armandinho. Vamos ouvir no trecho, Magno Nunes?
Vamos lá!
Quando Deus te desenhou, ele tava namorando. Quando Deus te desenhou, ele tava namorando na beira do mar.
Quem nunca cantou esse refrão, hein, Vinizão?
Essa música tocou mesmo, hein?
Quando Deus te desenhou, ele tava namorando. É, baixo. Gostou, Vinizão?
Gostei, gostei. Essa música, né, que faz parte do segundo álbum do Armandinho, Casinha, que foi lançado em 2004. Só que a música estourou mesmo em 2006, com o lançamento de seu primeiro CD e DVD ao vivo, intitulado Armandinho ao Vivo. Desenho de Deus se tornou uma das músicas mais tocadas pelas rádios brasileiras naquele ano, levando o artista a obter reconhecimento nacional.
Muito bem, saindo então do rádio, vamos falar de 2006, um ano que começou aí com uma bomba. Pois é, rapaz. O técnico campeão mundial pelo São Paulo, Paulo Autuori, aceitou uma oferta do Kashima Antlers e pegou aí a diretoria do São Paulo de surpresa.
Era hora de chamar de volta Murici Ramalho, craque dos anos 70, auxiliar de Tele nos anos 90 e campeão com o Expressinho em 94. Murici vinha determinado a vencer pelo tricolor, mas o começo do trabalho não foi nada fácil. Sem contar com nomes como Amoroso e Cicinho, que deixaram o clube, e Rogério, que no início da temporada passou por uma artroscopia e só voltou em fevereiro, né? Vale a gente lembrar, né, daquela contusão que quase o tirou do Mundial sem que ele soubesse. Então, chegaram alguns reforços, entre eles o atacante Leandro, que depois se tornaria Leandro Guerreiro. Ele nos conta, em bate-papo exclusivo com 90 anos em três cores, como foi chegar em um grupo campeão.
Quando eu chego em 2006, São Paulo, campeão Libertadores Mundial, eu encontrei um grupo fortíssimo, mais de grandes parceiros, depois tornaram grandes amigos. Fui muito bem recebido, tive o melhor tratamento possível na minha chegada, tanto por jogadores, atletas, comissão técnica. Eu acho que isso foi muito importante na minha adaptação.
No Campeonato Paulista, o time acabou ficando com o vice-campeonato, tudo isso por causa de um ponto. Brigou até a última rodada. A instabilidade das primeiras rodadas, onde o clube ainda se preparava para a temporada, acabou custando caro. A primeira chance do bicampeonato no estadual não deu certo. Então, que tal repetir 92 e 93 e conquistar a Libertadores de forma consecutiva? Vamos ver o que nos esperava naquele ano.
O roteiro parecia se repetir, com uma boa primeira fase e o Palmeiras mais uma vez ficando pelo caminho com direito a gol de Rogério de pênalti na partida de volta no Morumbi. 2006 era o ano da Copa do Mundo, aliás, Mineiro e Rogério Ceni foram nossos convocados pela seleção brasileira e com isso a Libertadores teve que ser paralisada entre os jogos das quartas de final contra o Estudiantes da Argentina. Em maio, o tricolor perdeu fora de casa pelo placar mínimo e em julho recuperou-se vencendo no Morumbi da mesma maneira com gol de Ed Carlos, despachando os argentinos nos pênaltis. Mais um daqueles jogos épicos, esse aí também contra o Estudiantes, viu, Magno?
Exatamente. Fomos para as semifinais. O São Paulo se vingou do Chivas do México, que na primeira fase do torneio tinha quebrado a incrível sequência de 30 jogos invictos no Morumbi pela Libertadores. Quando valeu mesmo, foi 1-0 lá e 3-0 aqui, fora o baile.
Assim, o São Paulo chegou à sexta final da competição da história do clube contra o Internacional de Porto Alegre. Feito que é um recorde até hoje entre clubes brasileiros. Dessa vez, porém, a sorte passou longe do Morumbi.
No jogo de ida em casa, Josué foi expulso e perdemos por 2-1. Em solo gaúcho, nosso time foi valente. Teve cabeçada do Lugano na trave, cabeçada do Alex Dias no apagar das luzes, mas o 2-2 não foi suficiente para a gente conquistar a América pela quarta vez. Leandro volta para nos falar daquele momento de frustração.
Realmente foi muito complicado, sim, em 2006, após perder a Libertadores. Era um sonho meu, né, e de muitos. E a gente acabou que passamos um período um pouco complicado após esse jogo, né? As competições seguiram, o brasileiro. Mas a gente soube dar a volta por cima, sobre administrar de alguma forma. E hoje, no final, conquistar o título. Mas aquele momento foi um momento muito difícil, muito doloroso. Um momento bem complicado.
E o que seria do São Paulo, hein, Magno Nunes? Teríamos forças físicas e psicológicas para seguir a temporada? Lugano nos deixava para ir jogar na Turquia e o momento não era dos melhores, como contam Rogério e Muricy no filme Soberano, 6 vezes São Paulo.
Foi difícil, minha filha também ficou internada no hospital aquela semana, e a morte do Everson, do acidente com o Bruno, né? Foi uma coisa, pessoas que eram extremamente próximas a gente, do convívio diário, né?
Que era tudo garoto, né? 20 anos, 1 a 19 anos que faleceu. Então, para nós foi terrível, foi muito duro, né, para nós.
Nós perdemos pro Inter na quarta-feira, e já no domingo nós tínhamos um grande desafio pelo Campeonato Brasileiro, que era o Cruzeiro, né? No Mineirão. Eu lembro daquela palestra antes do jogo, assim, antes de subir na reunião que a gente faz, os jogadores, eu não tinha nem como motivar os caras. Porque eu tava assim com a autoestima assim debilitadíssima. Os demais também, né? Mas nós tínhamos que enfrentar o Cruzeiro no Mineirão.
No dia 20 de agosto, pouco mais de 12 mil pessoas foram ao Mineirão, certos de uma vitória tranquila do Cruzeiro sobre um abatido São Paulo. E era o que parecia que ia acontecer. Aos 34 minutos de jogo, os mineiros já venciam por 2-0. Pouco depois do segundo gol, um pênalti para o Cruzeiro. Será que as coisas iam mudar, Rogério?
E eu disse, puxa vida, será possível que vai continuar, né, tudo dando errado? Até que deu um pênalti, o Gaciba era o árbitro dessa partida, mas com um pênalti para o Cruzeiro, por volta de 30 minutos, não sei exatamente, no primeiro tempo. E eu disse, bom, 3-0, vamos tomar aqui uma goleada hoje, não vai ter nem como reagir dentro do próprio campeonato. E aí foi onde tudo começou a mudar.
Magno Nunes. Rogério Ceni defendeu e começou a reviravolta tricolor. Ainda antes do intervalo, aos 42, bateu falta como só ele sabia fazer e marcou o primeiro gol são paulino. Rogério se tornou o maior goleiro artilheiro de todos os tempos, quebrando o recorde do paraguaio Chilavé.
Eu faço aquele gol, e se acredita que eu não lembrei, que aquele gol dava o recorde mundial de gols de goleiro. Eu saí e fui lembrar quando eu cheguei no meu gol. Porque perdeu uma Libertadores. Nós, mesmo com aquele gol, estávamos perdendo o jogo pro Cruzeiro. Eu não consegui, eu fiquei feliz com o gol, mas eu sei que nós estávamos atrás.
Mas é o seguinte, a gente tem que explicar direito que recorde é esse, né? Como é que ele foi alcançado e o que, que ele acabaria influenciando no futuro, como, por exemplo, o 100º gol do Rogério anos depois. Para trazer luz a esses fatos, vamos chamar quem mais entende da história do São Paulo, o nosso amigo Michael Serra.
Dentro da história, com Michael Serra.
Olá pessoal, tô aqui outra vez para mais algumas particularidades que vez ou outra dão problema por aí, né? Então vamos explicar direitinho. Sobre a contagem de gols do Rogério Ceni, não há muito mistério, mas o pessoal faz uma confusão danada por causa do Guinness. Quando o goleiro começou a balançar as redes, obviamente todos os gols dele, feitos em competições ou em jogos amistosos, valeram. Foram oficiais. Contudo, ao se aproximar da contagem de gols marcados por Chilavert, então recordista mundial de gols naquela posição, o São Paulo procurou o Guinness para as tratativas de legitimação do novo recorde que estava por vir. Ali tomou ciência que, por critério próprio, o Guinness não reconheceria gols marcados em jogos amistosos. E eram 2 gols dele nessa situação, um contra um combinado Flamengo e Santos em 1998 e outro contra o Uralan Elista, um finado time da Rússia, em 2000. E a velha rixa entre o critério europeu e o critério brasileiro, em termos históricos, causou essa confusão. Cabe dizer que jogo amistoso é jogo oficial. Jogo amistoso é autorizado pelas federações. Sem essa autorização, nenhum clube filiado pode jogar. Sem autorização, seria um jogo pirata ou um jogo treino. Sem o aval das federações, clubes não poderiam vender ingressos, e se o fizessem, poderiam ser expulsos. Porque, obviamente, a federação cobra sua parte, cobra taxas. Esses e outros fatores, como designação de árbitros, por exemplo, provam que amistosos são jogos oficiais. E os 2 gols de Rogério foram em jogos assim. O de 1998, inclusive, foi promovido totalmente pela Federação Paulista. Acontece que, há muito tempo, para evitar a fadiga de se averiguar jogo a jogo, situação por situação, se todos os amistosos no velho continente cumpriam esses requisitos mínimos, os europeus acharam mais fácil fingir que eles simplesmente não existiam. E só considerar, então, os jogos totalmente organizados pelas federações, as competições. No Brasil, a pesquisa histórica evoluiu de um modo diferente, e na minha opinião, de uma maneira mais acertada. Jogo é jogo. Enfim, tudo isso só para dizer que, quando o Rogério superou a marca de Chilavert no Guinness, ele o fez com 63 gols reconhecidos pela entidade, mas na real já possuía 65. A partir disso, ficou difícil para o clube corrigir a informação junto à imprensa e os torcedores. Por anos, todo mundo, inclusive a própria assessoria do São Paulo, passou a considerar apenas a marca de gols do Guinness, em conflito com os números reais de gols de todos os outros jogadores do time, por exemplo, que também consideravam amistosos. Foi só em 19 de janeiro de 2011, em uma carta aberta publicada no site do São Paulo, que o clube passou a considerar o certo, todos os gols. Na época, o Rogério já estava com 96, e foi graças a esse reconhecimento que, como vocês sabem, o centésimo saiu da forma que saiu contra quem saiu. É isso, pessoal. Por hoje já falei demais. Obrigado e até a próxima.
Por dentro da história. Dentro da história. Com Michael Serra.
Grande Michael Serra, né? Sempre com números, com detalhes. Todo mundo sabe que o Rogério é o maior goleiro artilheiro da história. Todo mundo lembra de gols icônicos, mas o Michael vem aqui e destrincha tudo isso, conta direitinho pra gente. Por isso que é tão importante ter o Michael com a gente no 90 Anos em Três Cores, né, Michael?
Exatamente, um abraço pra ele, sempre fundamental no nosso episódio.
Mas vamos voltar então àquele jogo contra o Cruzeiro, porque aos 16 do segundo tempo, o Rogério fez outro em cobrança de pênalti e empatou o jogo em 2-2. Dali começou a arrancada que se mostrava consolidada após a vitória por 3-2 sobre o Paraná Clube, encerrando o turno na liderança. Bom presságio, já que desde 2003, quem vencia o primeiro turno chegava no fim do Brasileirão com a taça.
O retorno começou instável e ainda perdemos outro título, o da Recopa. Contra o Boca Juniors, 2-1 na Argentina e empate em 2-2 no Morumbi. A desconfiança aumentou com um empate sem gols diante do Corinthians pela quarta rodada do retorno do Brasileiro. O adversário jogou com 9 jogadores por mais de 60 minutos de jogo e o São Paulo não conseguiu fazer nenhum golzinho.
Mas a vitória sobre o Internacional, algoz na decisão da Libertadores por 2-0 com gols de Lenilson e Júnior, colocou o São Paulo na rota novamente. Teve quebra de tabu de mais de 11 anos na Vila Belmiro com gol de Mineiro, empate no Olímpico com o Grêmio, que era um dos times que brigava pelo título, entre outros bons resultados que possibilitaram a conquista com 2 rodadas de antecedência.
No dia 19 de novembro, mais de 67 mil torcedores lotaram o Morumbi, esperando celebrar pela primeira vez um Campeonato Brasileiro sob seus domínios. O adversário era o Atlético Paranaense, de boas lembranças na decisão da Libertadores de 2005.
Fabão, aos 24 minutos do primeiro tempo, fez o gol do jogo e levou o Morumbi à loucura. Na etapa final, os visitantes empataram e assim o jogo acabou em 1-1. Restava o São Paulo esperar pelo resultado de Paraná Internacional, que jogavam no mesmo horário. O time paranaense vencia por 1-0, o placar que dava o título ao tricolor.
Vamos ouvir então a narração do São Pauliníssimo Oswaldo Maciel na Rádio Transamérica.
Souza na bola, estamos pressentindo o primeiro gol do jogo. Atenção Brasil, aumenta o volume do seu rádio aí no 100,1. É falta para o São Paulo, Souza lá pela esquerda, todo mundo na área do time do Atlético. Pode ser agora, pode ser agora. Autorizado, Souza bateu fechado. Tá na rede! Aos 24 e meio, 24 minutos e 30 segundos de partida do primeiro tempo, explode o estádio do Morumbi. É gol tricolor, é do tricolor mais querido do mundo, é o grito de campeão, é campeão, é campeão. Um grito que sai do estádio do Morumbi e se espalha por todo o Brasil, na festa contagiante do torcedor feliz, do torcedor são paulino, do torcedor que tem orgulho do seu time. Fabão, Fabão de cabeça põe na rede, é gol do São Paulo. A bola tá na rede e agora o goleirão Kleber tira a bola do barbante. Olha lá no placar do Morumbi, São Paulo 1, Atlético Paranaense 0. O São Paulo está bonito na frente do marcador.
Com alguns minutos de diferença, os jogadores do São Paulo permaneceram no gramado sem comemorar até o apito final lá em Curitiba. Nas arquibancadas, a torcida se dividia. Enquanto uns comemoravam, outros preferiam esperar. Muricy deu entrevista ainda com o jogo lá no Paraná acontecendo. Vamos ouvir junto do anúncio do fim do jogo que nos deu a taça.
Eu sei que vocês reconhecem o meu bom trabalho, entendeu? Às vezes você ganha e por detalhes e ganha por detalhes. Agora, nesse campeonato brasileiro, nós não ganhamos por detalhes, não. Nós ganhamos porque, se acabar lá, nós ganhamos porque a gente mereceu. Time duro, time que oscilou um pouquinho na competição, mas se reergueu, entendeu? O time foi muito forte mesmo, entendeu? O time é bom, o time do São Paulo é bom, e com essa torcida aí é brincadeira, né, meu?
Aquilo que a gente conversava lá em Goiânia, né, Muricy? Você, mais do que ninguém, quer soltar essa emoção, né? E merece soltar essa emoção.
Acabou, acabou em Curitiba. O São Paulo oficialmente é campeão brasileiro.
Parabéns! A Muricy chorando.
Quando a notícia de que o Inter havia perdido soou no estádio, a festa então começou. São Paulo, tetracampeão brasileiro. Souza era um dos mais emocionados e desabafou nos microfones dos jornalistas que o cercaram ainda dentro do campo.
Só Deus sabe que eu passei pra estar aqui, meu Deus. Pra chegar num clube como São Paulo.
Você tá pensando em quê nesse momento, Souza?
Na minha família, nos meus filhos, na minha mãe, em todos os alagoanos. É muito difícil, gente. É muito difícil. Eu saí de onde eu saí. E hoje, graças a Deus, estar num clube como São Paulo, chegar no nível que eu cheguei no futebol. Poxa, o cara que passou fome, o cara que morou em favela, o cara que, poxa, foi muito criticado, foi chamado, foi falado por muita gente que era jogador de time pequeno. Mas é isso aí, gente. Não deve menosprezar ninguém. Todo mundo é ser humano, todo mundo tem seu valor. E graças a Deus, só Deus sabe o que eu lutei para ter o meu valor aqui dentro de São Paulo.
Leandro Guerreiro nem quis esperar o fim do outro jogo para subir no travessão e comemorar com a torcida em gesto que ficou eternizado. Vamos ouvir ele contando como aconteceu aquela comemoração tão emblemática.
Eu não tive a ideia assim de subir no travessão, não. Foi algo de momento. Eu queria de alguma forma retribuir ao torcedor o carinho que eles tinham por mim. Eu sei a dificuldade grande que é você defender um rival, ser campeão contra o seu time e depois você tá podendo vestir a camisa do São Paulo e tá podendo retribuir da mesma forma e ser reconhecido, que é o mais importante, jogando futebol. Então eu só queria retribuir esse carinho e não foi nada pensado, foi tudo de momento e graças a Deus ficou eternizado. Mas o mais importante de tudo isso foi o título. Acho que o motivo de ter subido ali foi ter sido campeão. Então, acho que o meu dever foi cumprido.
Vinícius Amália, aquela campanha, que ainda terminou com uma vitória sobre o Cruzeiro por 2-0, no jogo que rolou a entrega das medalhas e o troféu aos campeões no Morumbi, e o empate sem gols contra o Paraná, teve 22 vitórias, 12 empates, 4 derrotas. Marcamos 66 gols, melhor ataque, e sofremos apenas 32, a melhor defesa.
Que bela campanha, Magno Nunes. E aí, veio 2007, o tricolor era considerado favorito para tudo, né? Só que jogadores importantes nos deixaram. Mineiro e Josué, a dupla de volantes, foi embora. Fabão, um dos xodós da torcida, também nos deixou. Danilo, meia fundamental para as conquistas de 2005 e 2006, saiu. Como o São Paulo ia manter o embalo sem tantas peças importantes? A resposta era simples: contratando.
Vamos lá. Primeiro de tudo, a gente trouxe o promissor Hernanes de volta. Ele fez uma boa passagem por empréstimo no Santo André e retornou. Chegaram também Jorge Wagner, Zé Luiz, Hugo, Borges e Dagoberto. Lá na zaga, Miranda, André Dias e Alex Silva ganharam a companhia de um jovem revelado em Cotia, Breno.
Quanto muito bom jogador nessa lista que você falou, hein? Tá louco. Era um elenco de respeito, né, para se manter na disputa de qualquer campeonato. Assim, foi no início da temporada e na primeira fase do Paulistão. Dos 19 jogos que disputou, perdeu apenas um. Só que no mata-mata, uma goleada sofrida para o São Caetano por 4-1 fez o São Paulo se despedir do estadual. Na Libertadores, passamos da primeira fase sem sustos, em grupo com os chilenos do Audax Italiano, os peruanos do Alianza Lima e os mexicanos do Necaxa.
Nas oitavas de final, o adversário seria um brasileiro. O Grêmio não conseguiu parar o tricolor no jogo de ida no Morumbi, onde vencemos por 1-0. Só que na volta, no Olímpico, os gaúchos fizeram 2-0 e mais uma vez teríamos que voltar as atenções para o Campeonato Brasileiro. E vou te falar, azar dos adversários.
É, porque nas primeiras rodadas o São Paulo alternou bons e maus momentos e outra vez o Cruzeiro foi um divisor de águas na 13ª rodada. O São Paulo saiu atrás, só que Breno de cabeça empatou o jogo. Foi então que Hernanes, aos 25 da etapa final, fez um golaço. Teve aquela pedalada do Profeta, né, que todo mundo conhece, e um petardo no ângulo do goleiro Fábio. O 2-1 colocou o São Paulo na vice-liderança, apenas 2 pontos do líder Botafogo. Antes desse jogo, o Muricy teve o seu cargo ameaçado. Vamos ouvir ele contando sobre isso.
Perguntei pra ele, falei, Julião, não tem problema. Tem algumas pessoas que não estão satisfeitas comigo aqui, eu tô indo embora amanhã. O senhor é que sabe, o senhor que manda. Se o senhor quiser, eu vou embora amanhã. Falou, naquele jeito, quem manda sou eu. E eu mando e você fica. Então tá bom. E sabe qual que era o próximo joguinho que a gente tinha? Contra o Cruzeiro lá. Né? Falei, a partir de hoje a gente não perde mais. Isso é coisa de determinação. É coisa que eu não tô indo pra brincadeira. E nós ficamos 17 partidas depois daquele episódio. Sem perder.
Esse é o Muricy, hein? Vamos lá. Não foram 17 não, viu, Muricy? Foram 16 jogos sem perder, com direito a 7 vitórias seguidas, da 13ª à 19ª rodada. Destaque para a vitória sobre o Botafogo por 2-0 lá no Rio de Janeiro, gols de Alex Silva e Leandro.
Quer mais uma marca impressionante daquele time de 2007, Magno?
Manda, manda.
Da 17ª rodada até a 25ª, o São Paulo não sofreu gols. Uma marca histórica de 987 minutos sem sofrer um único gol que só foi quebrada no clássico Sansão, que vencemos por 2-1. Vamos ouvir o zagueiro André Dias falando sobre essa série sem tomar gols.
Chegou um ponto que quando a gente viu que a gente poderia ficar tantos jogos sem tomar gols, aí a gente começou a se preocupar. Pô, hoje não vamos sofrer gols porque a gente pode entrar na história. Pode ser a defesa menos vazada.
Junto do Brasileirão, São Paulo disputava também a Copa Sul-Americana. Na primeira fase, em confronto caseiro, eliminamos o Figueirense com 2 empates, beneficiado aí pela regra do gol fora de casa. Nas oitavas de final, nada mais nada menos que o Boca Juniors. Na ida, lá na La Bombonera, derrota por 2-1, e a vaga para as quartas de final seria então decidida no Morumbi.
E foi um jogo com clima de Libertadores. Quase 50 mil pessoas lotaram o estádio para ver o gol sair somente na segunda etapa, quando o Dagoberto colocou a bola na área para Aloísio, que brigou com a zaga argentina, dominou e chutou de perna esquerda. 1-0.
Dagoberto dominou bem. Dagoberto, olha o Aloísio, vai brigar pelo alto. Conseguiu fazer o primeiro toque, sobrou na cara do gol! Aí na hora do corpo, o Aloísio protegeu, o zagueiro errou, ele encheu o pé. Bate firme de pé esquerdo, pro fundo do gol. Aloísio, camisa 14.
Passamos para as quartas de final, mas o tricolor acabou caindo. Isso diante dos colombianos do Milionários. Derrota no Morumbi por 1-0 e na altitude, novo revés, desta vez por 2-0.
Mas e daí, né, Magno Nunes? O Pentanacional estava perto, então vamos voltar a falar do brasileiro. Veio a 34ª rodada e um confronto de extremos. O líder São Paulo receberia um Lanterna América de Natal e um empate asseguraria o Penta ao tricolor. E vamos ouvir se o capitão Rogério Ceni pensava em empate naquela preleção.
Merecimento hoje, a gente subir lá dentro, for homem, para jogar da mesma maneira como a gente jogou até hoje. Sem brincadeira, sem graça, sem risada, sem desprezo. Deixa a vontade do caralho de ser campeão. Tá? Vendo os caras de vermelho, nós encontramos 2 anos atrás, lá no Japão. Eu conheci esses caras de vermelho. É, nós não sabíamos, não conhecíamos direito, esses caras também não conheciam. Eles não têm culpa de estar aqui. Só que aqui é nossa casa. Daqui, hoje não passa. Hoje é título aqui dentro. Hoje nós temos que fazer acontecer. É hoje. Os mesmos 11 de vermelho que nós pegamos em 2005, não interessa o 5, não interessa o nome, a altura e a cor dos caras. Os de branco hoje tem que atropelar os de vermelho. Esse é o final do jogo. Os de branco tem que atropelar os caras.
A festa foi completa no Morumbi com a presença de quase 70 mil pagantes que acabaram vibrando com a vitória por 3-0 da equipe de Muricy Ramalho. Hernanes, Miranda e Dagoberto fizeram os gols daquela noite. Desde que foi implantado o sistema de pontos corridos em 2003, nunca o Campeonato Brasileiro era decidido de uma forma tão precoce. O São Paulo alcançou os 73 pontos e garantiu a taça com 4 rodadas de antecedência.
Vamos chamar de novo o Leandro Guerreiro para lembrar daquele ano de 2007, Magno Nunes?
Vamos lá.
Fala aí, Leandro.
2007, não começamos o ano tão bem. Acabamos sendo eliminados no Paulista, né? De uma forma até surpreendente. Foi um período difícil também, mas conseguimos, mesmo com a perca de grandes jogadores, jogadores vencedores, chegar outras peças que puderam nos ajudar. E a gente, se não me engano, fez um campeonato impecável. Se eu me lembro aqui, acho que foram só 3 derrotas no campeonato todo. Acabamos vencendo o campeonato em outubro. Foi diferente. Um time muito forte na defesa, e sabia matar o jogo. Fizemos grandes partidas e novamente fomos coroados com o título.
Vamos fazer só uma correção, né? O Leandro falou em apenas 3 derrotas, foram 7 no total. E ainda por cima, o clube do Morumbi quebrou uma escrita. Nas 4 conquistas anteriores, em 77, 86, 91 e 2006, o São Paulo garantiu o título com empates, sendo 2 delas em cobranças de pênaltis.
Para completar, o tricolor paulista tornou-se o primeiro time com 5 títulos nacionais reconhecidos pela Confederação Brasileira de Futebol.
E claro, né, como já é tradição aqui no nosso 90 anos em 3 cores, que a gente vai ouvir os campeões ainda dentro de campo, começando pelo Richarlison.
Tá aqui o Richarlison, um dos destaques do São Paulo no Campeonato Brasileiro.
Clube, que elenco, que jogador. Estou muito emocionado. Esse ano foi um ano, bem dizer, da minha redenção aqui no São Paulo. As pessoas, algumas não acreditavam em mim, e outras confiavam porque sabiam que eu tinha potencial. Principalmente a minha família, que me deu força no momento mais difícil da minha carreira. Obrigado, Jesus, primeira vez. E depois, obrigado, minha família.
Você sabe que eu ia falar exatamente isso para você. Eu acho que essa conquista para você tem um sabor especial, por todos os aspectos. É isso?
Com certeza. Eu acho que eu vim trabalhar aqui no São Paulo com uma responsabilidade enorme de ser contratado para tentar mudar o São Paulo. Infelizmente, no começo tive alguns tropeços. E depois veio o momento glorioso da minha carreira, junto com esses companheiros maravilhosos, com essa comissão. Eu só tenho a agradecer, eu tô muito feliz por esse momento, só isso.
Outro que falou foi Hernanes.
É mais especial ainda esse título, até por você ter feito um gol. E pelo ano excelente, pra você, Hernanes.
O título já seria de bom tamanho, né? Ainda fazendo um gol que deu início aí à vitória. É motivo de alegria. A recompensa não tem palavras para escrever, para dizer com palavras, não tem recompensa. A recompensa que foi esse título, e fazendo gol e ajudando a equipe. Realmente, sem dúvida, foi um ano muito abençoado por Deus. E graças a Ele, que a gente conseguiu esse título. E agora foi morar.
Mineiro foi embora, Josué foi embora, todo mundo pensou. Agora o São Paulo vai se complicar no meio de campo, e você deu conta do recado com muita qualidade na posição de volante.
Graças a Deus também, né? Mas o São Paulo faz um trabalho excelente, né? Isso é mérito do São Paulo, que consegue fazer que um grupo seja vencedor, que vão embora peças importantes e tem a capacidade de recompor. Mérito do São Paulo, e graças a Deus eu consegui substituir o... conquistar meu espaço, minha vaga aqui no meio do campo do São Paulo.
Vamos ouvir agora o cara do Danone, Aloísio Chulapa.
Tá aqui o Aloísio.
acho que é muito importante. Eu não...
A participação tem o Muricy Ramalho no Aloysio de hoje?
É, tem tudo, porque eu fiquei 17 jogos sem fazer gol. Todo mundo querendo que eu saísse da equipe, do time, ele me segurou. E não é pra qualquer um você ficar 16, 17 jogos sem fazer gol e ficar jogando como titular. Mas ele reconhecia o meu trabalho sem fazer gol, mas a luta dentro de campo, a vontade, a raça, eu acho que isso aí eu não deixei a desejar pra ninguém. Tá de parabéns o São Paulo por tudo. Olha que coisa linda, gente. Isso aí é pra vida toda, é possível, é pra todo mundo.
E ainda deu tempo do Souza, aquele emocionado de 2006, dá uma provocadinha no rival.
Escuto o Souza.
Que infelizmente a gente só vai poder se encontrar em 2008, porque 2007 eles vão estar na segunda, então infelizmente o troco só em 2008.
E a gente fecha esses depoimentos dentro do campo com o Muricy conquistando o segundo título brasileiro consecutivo.
Muricy, mais uma vez você sobe a esse palco no mesmo Morumbi, onde você foi criado, festejando o seu segundo título brasileiro.
Ah, eu acho que foi merecido, a gente jogou melhor, a gente foi mais competente. Num momento ruim eu soube administrar bem o negócio. Eu acho que ganhou o melhor, né? Ganhou o que erra menos, ganhou o que planeja melhor, o que contrata melhor. Então as pessoas têm que reconhecer que foi, a gente foi muito superior.
Bem ao seu estilo, amanhã você ainda festeja ou já volta ao trabalho?
Não, amanhã vou descansar um pouco e já pensar o que nós vamos fazer daqui pra frente.
Que legal, hein, Vinícius Ramalho? Como é bom ouvir aí os jogadores naquele momento ali do título, tão emocionados e falando com tanto carinho aí da passagem pelo São Paulo Futebol Clube.
Ah, Magno, um momento especial, né? O São Paulo que naquela fase... E era estranho, né? Porque a gente conquistou tudo em 2005... Aí bate na trave aquela Libertadores de 2006, que eu costumo dizer que é um tipo do título que você perde, mas que você fica com aquela sensação de, putz, os caras fizeram tudo que dava pra fazer. No último Sim. lance tem uma cabeçada que até hoje eu fico olhando aquele lance e falo, meu Deus do céu, por que essa bola não entrou, né? Então assim, o time brigou muito e acho que aquilo acabou dando força para que o São Paulo conquistasse os brasileiros na sequência, né? A gente tem mais coisa para contar no próximo episódio e tal, mas foi uma sequência espetacular, onde o São Paulo mostrou regularidade, que era uma marca para se vencer um campeonato de pontos corridos, né? Que ainda era muito novo, tinha começado em 2003. Então, o São Paulo, muito forte, conseguindo renovar o elenco, né? A gente fala de 2006, que ainda era um time que tinha muito daquele time de 2005. Já em 2007, já tem uma renovação e chegam novos jogadores e o time continua muito forte. Era uma época que era difícil de ganhar do São Paulo, fosse no Morumbi, fosse fora de casa. Era complicado bater aquele time do Muricy, viu?
Exatamente. Muito bem, chegamos no final do nosso episódio e você, que no comecinho ouviu aquele trecho do gol, deve estar se perguntando que gol é aquele, hein? Os mais atentos com certeza já mataram. Vamos agora ao gol completo nas ondas do rádio.
Nas ondas do rádio.
Souza, domina pro São Paulo, Dagoberto abre pela ponta, bola solta pra ele, Souza vai de volta na direita, pede a bola, Dagoberto vem pro meio, arranca pro São Paulo, envia pra Jorge Wagner, vem São Paulo, no ataque de novo Jorge Wagner, gira pela ponta esquerda, Richarlison, ajeita aqui na ponta, cruzamento na grande área, fechado, Dagoberto passa por ele, vai pra direita, campo de ataque na ponta, domina Souza, Souza recebe, caprichou no cruzamento, grande área, fechado, Dagoberto, pro gol! Gol do campeão! Gol do campeão do Morumbi! 3-0 para o São Paulo! A defesa da América assistida a Roberto de cabeça enfiada na rede! Caiu na rede, é gol! Gol do São Paulo! Gol do campeão! Cruzamento na direita do Souza, na cabeça do Dagoberto. E não é que ele faz um golaço aqui no Morumbi. 3-0 para o São Paulo. É pentacampeão. É pentacampeão. De novo, mais um título para o Morumbi. Para o time, para o tricolor do Morumbi. O São Paulo. Paulo com mais um título nacional, o quinto da sua história. São Paulo campeão aqui no Morumbi. Dagoberto marca. Dagoberto, camisa 25, é bola na rede.
São Paulo!
Bola na rede. 3-0 para o São Paulo, 33 do segundo tempo. Sobrou para você, goleirão Sérgio.
Nas ondas do rádio.
Ah, Dagoberto, esse fez gol nessa época aí, também fez gol importante, hein? Ó, o próximo episódio a gente vai pôr mais um pouco de Dagoberto aí. Quem sabe não tem o Dagoberto falando com a gente. Tamo atrás. Então, é um gol importantíssimo, com certeza. Gol que a gente tem que lembrar. É, aquele jogo contra o América, Magno, era só pra consolidar, né? Sim. Mas foi um jogo que foi muito legal. E claro, né, a gente tem histórias, a gente sempre conta nossas histórias aqui. Eu tive prova na faculdade nesse dia.
Rapaz.
E aí, óbvio, né, ingresso comprado. Fiz a prova, fui o primeiro a entregar. O professor ainda não se dava muito bem com aquela coisa de diário online. Uhum. Vinícius, me dá uma força aqui que eu não tô conseguindo mexer. Eu falei, professor, não vai dar. Peguei meu carro, saí de São Caetano, fui correndo pro Morumbi, cheguei naqueles estacionamentos que eram terrenos baldios ali em volta do Morumbi, né? Meu primo segurando o portão, era o estacionamento onde eu sempre parava. Eu falei pro cara, falei, pô, eu sempre paro aqui, dá um jeito. Ele falou, cara, não tem mais onde pôr o carro. Aí eu falei, e agora, o que eu faço? Pô, faz o seguinte, deixa aqui em cima da calçada e deixa a chave comigo. Se passar algum guarda, alguma coisa, eu tiro daí de cima da calçada, você vai lá pro jogo e tal. Deixei a chave com o cara, fui, comemorei o título, voltei, o carro tava lá bonitinho, não aconteceu nada, não veio multa, tudo certo, mano.
Olha que maravilha, tá vendo? Confiou ali ainda mais com o título. Se tivesse levado o carro, não tinha problema também. Ia buscar no pátio lá comemorando, certo, Vinícius?
Certíssimo, com o título que você, fica legal.
O que você ia explicar em casa era outros clientes. Ai, gente, muito bem. Vamos chegando aqui ao final da 41ª edição do nosso 90 anos em 3 cores, a história do São Paulo contada em podcast. E claro, para fechar o nosso episódio, Leandro Lessa Azevedo.
É, o Leandro Guerreiro, né? Atacante que disputou 116 jogos com a camisa tricolor entre 2006 e 2008, marcando 16 gols. Conquistou o bicampeonato brasileiro em 2006 e 2007. E como que a torcida gritava?
Leandro Guerreiro, Leandro Guerreiro, Leandro Guerreiro.
E eu lembro dele fazendo aquele regendo a torcida em cima da trave. Coisa linda, hein, Magno?
Demais, demais, Vinícius Amário. Bom, vamos embora então. Um abraço pra você, Vinícius Amário. Até a próxima.
Um abraço, Magno Nunes. Saudações tricolores e fala aí, Leandro.
Sempre fui São Paulino, né? Desde pequeno. É, minha primeira camisa foi comprada pela minha avó na feira. É, não era oficial, mas pra mim tinha uma importância gigante. É, pude acompanhar 92, 93, timaço, é, jogos fantásticos. É, então, São Paulo sempre fez parte da minha vida, da minha família. E eu agradeço muito a Deus por um dia poder ter tido a oportunidade de ter vestido essa camisa e mais ainda de poder ser campeão.
Você ouviu 90 anos em 3 cores. A história do São Paulo contada em podcast.